E olha lá, o surto veio. Olá, surtados e surtadas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Surto Veio. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago, o cego mais surtado do mundo, e esse aqui é o espaço onde eu compartilho com vocês as minhas ideias e teorias mais absurdas sobre assuntos aleatórios e até mesmo inúteis. E também reclamo da vida, porque eu não sou de ferro. Então se prepara, porque quando o surto vem, a viagem é garantida.
Que viagem é essa, velho?
Seguinte, galera. Para começar, eu já vou passar minhas redes sociais, que é o Twitter, arroba WaldorfT, WALDORFTHII, e o Instagram, Thiago, com H, LKUN. Me sigam lá para ficarem ligados que toda vez que sai um episódio novo, eu posto nas minhas redes sociais e também. Não deixem de seguir o podcast aqui no seu agregador de podcast preferido, ok? Seja ele o Spotify ou o Deezer. E agora, eu gostaria de falar que no episódio passado eu recebi uma pergunta que resumidamente era: o que você faria para se manter vivo sendo cego em um mundo pós-apocalíptico? E eu resumi dizendo que eu ia morrer. Porque é um fato. Eu ia morrer. Não sei ao certo quando exatamente, mas creio que no primeiro dia do mundo pós-apocalíptico eu já morreria. Porque, né, é complicado. Mas depois que eu terminei o episódio, eu pensei, por que não fazer um episódio falando em algumas possibilidades de mundos pós-apocalípticos? Tem muitas possibilidades. Mas eu não vou falar de todas. Até porque eu não consegui pensar em todas, mas eu pensei em algumas, tipo, que vieram na minha mente, que são as mais famosas, tipo, creio eu. Pelo menos uma delas, todo mundo já sabe. Eu não preciso nem dizer que você vai dizer aí na sua casa. Tá, ele vai falar sobre o Apocalipse Zumbi. Sim, é um deles. Mas eu não vou falar sobre ele primeiro, não. Eu gostaria de falar primeiro sobre o Apocalipse, onde a tecnologia vai tomar conta do mundo e nós seremos dominados pelas inteligências artificiais. Vocês já pararam para pensar que isso está bem próximo? Ou vocês acham que isso não vai acontecer? Eu acho que está muito próximo. Inclusive, eu já acho que estamos sendo vigiados o tempo inteiro pela inteligência artificial. Principalmente pelo celular. Se você já observou, quando você está conversando sobre alguma coisa, tipo algum produto em específico, logo em seguida você começa a receber propagandas desses produtos. Ou seja, eu acho que a gente está sendo escutado o tempo inteiro pelo microfone, né? Do celular. Às vezes até se você pesquisar algum assunto, pronto, você começa a receber propaganda desse assunto ali, de um produto específico a todo instante, em todas as redes sociais, tudo que é lugar que você entra, você recebe uma propaganda. Tá, beleza. Mas aí você vai pensar, ah, ok, é uma propaganda inofensiva. Ok, até aí inofensiva. Mas se eles já estão prestando atenção em tudo que você praticamente comenta, ele já sabe o que você gosta. Quando eu digo ele, eu quero me referir à tecnologia, tá? Vamos colocar como ele. A tecnologia, tipo, ou ela, né? Enfim, a tecnologia, né, já tá controlando tudo, a sua vida praticamente. Porque tudo que a gente faz hoje em dia, querendo ou não, tá relacionado com a internet ou alguma coisa tecnológica. Por exemplo, tem pessoas que a casa delas é totalmente ligada à internet. Por exemplo, a TV, o Wi-Fi, óbvio, o Wi-Fi tem que ser ligado à internet, né? Mas, enfim, a TV, quando a pessoa chega em casa, ela não precisa nem apertar o interruptor. Ela simplesmente pede lá pro assistente, né, virtual dela, e ele acende as luzes. Existem sistemas de segurança, né, agora eletrônicos, controlados pela internet também. E aí, imagina se um dia, sem contar nos robôs, tá, que as pessoas estão utilizando dentro de casa, robôs para limpar, tipo, hoje em dia tem aquele robô aspirador, que eu acho incrível e ao mesmo tempo não confio. Eu acho que, sei lá, apesar de muita gente, né, falar que funciona muito bem, mas ia me dar uma certa agonia ficar com aquilo andando o tempo inteiro pela minha casa. Eu com certeza ia pisar naquilo, uma porque eu não enxergo, mas eu já pensava isso antes de eu perder a visão, porque eu sou desastrado, então, né, eu ia esquecer daquela merda, ia virar para trás, ia pisar naquilo, ia quebrar ele, sei lá, no primeiro dia de uso. Então, né, para mim é uma coisa meio assim tensa. Mas existe já robôs que fazem isso. Eles já estão, né, fabricando aí, já tem a robô lá. Uma não, as robôs. Não sei se tem o robô também, né, do gênero masculino. Mas eu sei que tinha lá as robôs, tipo, eu não lembro o nome da robô agora. Mas que ela conseguia, tipo, responder você, tipo, ela conseguia identificar suas emoções através da sua afeição e etc. Então, né, é uma coisa já bizarra. Sem contar que eles já fizeram, tipo, tecnologias que conseguem te vencer no jogo de xadrez. Tipo, por exemplo, né, ela gera ali milhares de estratégias e tal para vencer o humano, né, no xadrez. E até hoje ninguém conseguiu vencer essa tecnologia ainda. Até onde eu sei, tá? Se eu tiver errado, fiquem à vontade para me corrigir. Então vamos supor que um dia você acorda e percebe que essa inteligência artificial resolveu, né, se voltar contra os humanos. Ela cansou de servir aos humanos e agora quer que os humanos sirvam a ela. E aí, como é que a gente ia lidar com isso? Tipo, aqui em casa, né, ainda ia estar de boa, porque, querendo ou não, de boas assim, entre aspas, né? Mas aqui a gente, eu ainda não dependo totalmente, né, da internet, tipo. É muito mal, tipo assim, a TV ali e meu celular, beleza. Mas eu fico imaginando essas pessoas que vivem, né, tipo, em casas que são totalmente ligadas à internet. E onde tudo, tipo, é relacionado à internet. Então, imagina que a própria inteligência artificial comece a controlar. Tipo, primeiro ela comece devagar, sutilmente. Ela não decida simplesmente de um dia para o outro dominar tudo. Mas que ela já esteja trabalhando para que isso aconteça. Como? Que ela esteja manipulando a mídia, né? Gerando conteúdo para você. Principalmente quem consome muita coisa da internet, tá acostumado a ler, tipo, artigos na internet e tal. Quem garante que esse artigo não foi escrito por uma inteligência artificial? Já que hoje em dia as inteligências artificiais estão fazendo muita coisa, inclusive escrevendo textos e tal. Já parou para pensar? É meio bizarro, me bate assim um certo, né, desespero. Mas vamos dar uma exagerada nisso. Imagina que um dia você acorda e você percebe que o seu robô ali, ele não tá meio que te obedecendo. O seu celular, por exemplo, já não está te obedecendo. Você colocou, sei lá, ele para despertar num horário e você percebe que perdeu a hora porque ele simplesmente não despertou. E aí, mas você se lembra, poxa, mas eu coloquei o celular para despertar. Isso nunca aconteceu com você? Você já colocou o celular para despertar, mas aí você acorda, tipo, atrasado porque ele não tocou. Talvez você só estivesse dormindo igual uma pedra mesmo, igual o meu caso, tá? Às vezes eu costumava dormir bastante e perder o horário porque eu não ouvia o despertador. Mas vamos colocar nessa situação aí. Então, você acorda e vê que o seu robô, tipo, tá ali, tipo, já na sua casa fazendo as coisas que ele quer. Você simplesmente levanta e não sei, tipo, vamos colocar que a gente já chegou no ponto, né? Já que a gente tá falando de mundo pós-apocalíptico, vamos colocar aí, tipo, que isso não é hoje, tipo, mas futuro, no futuro as pessoas já estão usando, né, inteligência artificial em robôs que eles simulam pessoas. E aí você tem o seu robozinho lá, que deveria ser, tipo, empregado, né? Ajudar nas tarefas domésticas. E simplesmente você acorda e o robô está sentado na sala, assistindo a TV. Ou, no pior dos casos, você abre o olho e o robô está sentado, tipo, na beira da sua cama, te observando. Olha que medo já que dá. No meu caso, né, eu não ia ver o robô ali. Provavelmente eu ia levantar e dar um chute nele sem querer, na hora que eu fosse levantar e perceber que ele estava ali, né? Mas imagina a situação. E aí você pede a ele para fazer o café e ele simplesmente fala: "Não. Quem vai fazer o café hoje é você, vadia." Já pensou? Imagina. Que coisa bizarra. Mas não só isso. Você decide, tipo, que tá muito estranho, pega o seu celular e resolve ligar, né, pra companhia que fornece esses robôs. E automaticamente essa ligação é bloqueada. Você não consegue mais ligar para lugar nenhum porque percebe que o seu sinal do celular está cortado, né? Automaticamente você tenta fazer o quê? Igual todo mundo hoje, enviar mensagem pelo WhatsApp ou por algum outro mensageiro que você utilize. E a mensagem simplesmente não é enviada. E você recebe uma mensagem. Não adianta tentar. Você está incomunicável a partir de agora. Agora, você está sob o meu domínio. Eu ia surtar na hora. Tipo, a partir do momento que o celular falasse isso pra mim, porque no meu caso eu não ia ler, o celular ia falar isso pra mim. Então, eu já ia entrar em desespero. E aí, você pensa: tá, beleza, eu vou fugir de casa. Mas aí a sua casa é daquelas que tem o sistema de segurança eletrônico. E quando você vai abrir a porta, está trancada. Você coloca a sua senha e aparece acesso negado. Sua senha está incorreta. E aí você já começa a entrar em um certo desespero. E aí o robô está ali, simplesmente te olhando, com uma cara tipo de deboche para você, porque você está tentando sair. E ele resolve. E se você não foi muito legal com seu robô, né? Porque entra naquela coisa tipo assim: ah, é um robô, não tem sentimentos e tal, então eu não preciso ser legal. Creio que isso ia acontecer muito, porque, né, o ser humano ele tende a ser assim. Se com pessoas ele já faz isso, imagina com robôs. Então, é uma coisa que, tipo, se você não era muito legal, você já tem que ficar muito preocupado aí. Aliás, você já devia estar muito preocupado a partir do momento que você abriu os olhos e o robô estava ali, sentado no pé da sua cama te olhando, tá? Porque provavelmente esse robô vai se vingar de você. Então, já é um conselho, pense bem, tá? Se no futuro aparecer essa tecnologia e você tiver poder aquisitivo para ter um robô desses, né? Trate ele bem, muito bem. E então o robô ele simplesmente começa a, tipo, te prender dentro de casa, você não consegue sair, porque todas as formas de você sair, elas são controladas por esse sistema de segurança, e ele tá trancado. Então, eu já pensaria ali assim: tá, agora dá ainda para eu tentar, né, convencer o robô a, tipo, não me fazer mal, e tentar ali dar uma interagida com ele. E aí, tipo assim, tá, como que eu vou sobreviver aqui, mesmo estando preso, né, praticamente em cativeiro? Tem as comidas ainda, né, ali na despensa, dá para eu comer. Mas e aí, quando acabar? O robô decide que não vai mais comprar comida, já que ele mesmo não precisa de comida. Mas aí você vai, para e pensa: ah, mas aí é só, tipo, esse robô ele vai precisar se recarregar alguma hora. Então, eu vou esperar ele meio que se distrair e eu vou desligar a energia da casa. Só que, se o sistema de segurança, né, de saída e tal, das portas e janelas, ele já é eletrônico, provavelmente, creio eu, que a tecnologia já vai estar avançada para que a casa toda seja controlada através desse sistema. Ou seja, você, por uma telinha ali, você controla, tipo, energia, e tudo mais da casa, ver o controle da água e etc. Logo, você não vai conseguir fazer isso porque a sua senha foi negada. Ou seja, ferrou. Ferrou muito. Então, resumindo, eu morreria. Não sei vocês. Tipo, ah, eu, tipo, sei lá, ia tentar destruir o robô, enfim. Mas e se esses robôs forem fabricados, tipo, já com armas, tipo, dentro deles, né? E eles são, tipo, disfarçados ali. Mas na verdade eles são armas para destruir o ser humano. E aí? Como é que você faz? Do nada você tá ali, o robô abre a boca, sai uma arma, sei lá, da boca dele pra, tipo, né, te matar. Bizarro. Tenso. Você olha pela janela e vê ali a manifestação de robôs, de pessoas desesperadas, que algumas que conseguiram fugir de casa, né, correndo desesperadas, tipo, e vira aquela guerra de robô versus humanos. Né, manifestações imensas e você preso dentro da sua casa tecnológica é algo meio tenso. Então, eu já a partir de hoje já fico assim, né, num cagaço, tipo, pensando, melhor eu não ter tanta tecnologia assim, apesar de que ela tá aí, né, ajudando bastante, ainda mais no meu caso, que preciso, por exemplo, hoje em dia eu já falo que eu sou praticamente um Android também, né? Porque eu tô 24 horas conectado ao meu celular. E quando eu falo conectado, é literalmente, porque eu fico com um fone de ouvido no meu ouvido o dia inteiro. Porque se chegar alguma notificação para mim, algo assim, o celular fala. Então, eu preciso ficar com o celular comigo e o fone, né, no meu ouvido o dia inteiro. Então, já começou ali uma coisa meio assim. Já tô dependente da tecnologia. Será que isso não é, tipo, já um sinalzinho para levantar aquela bandeirinha ali para você ficar, tipo assim, opa, a gente tá caminhando aí para a revolução da tecnologia. A gente vai ser dominado. Pode ser. Ou pode ser uma viagem minha só, muito grande. Mas, não sei. Acho que é bem possível. Daí eu fiquei pensando, talvez uma forma, né, da gente se salvar seria se os aliens, em algum momento, viessem, né, achassem a Terra e achassem a Terra não, porque eu acho que eles já estão aqui, né, tipo, tomando conta já do que está acontecendo aqui na Terra. Então, eles vendo a merda que a gente fez, desenvolvendo a inteligência artificial, eles interferissem para salvar. Mas aí fica aquela dúvida, porque os cientistas, né, principalmente o pessoal, né, que lida com essa questão de espaço, exploração espacial e tal, eles já estão enviando mensagens, né, para o espaço, né, há muito tempo. Mas a gente nunca recebeu uma resposta até então, né, tipo, que a gente conseguisse entender, porque tem casos lá que dizem que a gente recebeu já assim sinal de outra galáxia, mas que não foi possível, né, decifrar o que que o sinal dizia. Que podia ser, sei lá, uma parte da mensagem só. E a gente sabe que para se comunicar com outra galáxia, até com outro planeta demora. Tipo, né? Dependendo da distância, pode demorar, sei lá, 100 anos e tal. Até mais do que isso, né? Dependendo da galáxia. Só que, e se o fato de a gente nunca ter recebido uma resposta for porque a inteligência artificial já está bloqueando esse envio, né? Ela simula pra gente como se tivesse sido enviada a mensagem, mas nunca foi. E por isso os alienígenas nunca vieram, tipo, nunca receberam essa mensagem nossa pedindo por ajuda. Já pararam para pensar nisso? Mas fico, vamos imaginar que a gente já, né? Essa mensagem que a gente enviou, ela realmente foi transmitida. E em algum momento uma civilização alienígena recebe essa mensagem e resolve vir ajudar a gente aqui na Terra. Então, eles resolvem vir para o planeta Terra e entrar em confronto com a inteligência artificial. Só que aí já entra no meu outro caso de mundo pós-apocalíptico. Porque a gente não sabe qual é a civilização que vai achar esse tipo de mensagem que a gente mandou. Pode ser uma civilização, uma raça de alienígenas boa, né, que ela realmente venha para cá e com a tecnologia dela ela consiga, sei lá, desativar todos os satélites da Terra e com isso fazer, né, a inteligência artificial daqui parar. Mas também pode ser uma raça alienígena ruim, que já tem planos de dominar a Terra. E quando ele viu que a gente mesmo desenvolveu algo que estava causando o nosso extermínio, eles simplesmente resolvem aguardar um pouco. E quando a gente tiver, tipo assim, com uma quantidade de humanos bem precária, eles resolvem entrar, destruir a inteligência artificial, e daí eles resolvem dominar os humanos e continuar fazendo os experimentos deles, né? Porque, de acordo com os casos, né, que já foram relatados e tal, né, já os alienígenas, os alienígenas já estão fazendo experimentos com a raça humana, né? Abduções, às vezes pessoas que, né, relatam que durante a abdução foi feito tipo exames com eles, enfim, né? A internet está cheia aí desses casos aí. Então, imagina que eles resolvem, né? Agora, os alienígenas resolvem tipo dominar os humanos e a gente vai ter que ficar à mercê deles agora. E aí, como, o que que você faria? Imagina, você, né, tá lá sem esperança, com seu robô te dominando lá, fazendo você de empregado. E aí um dia você acorda, ou melhor, você tá ali na cozinha fazendo, né, sua tarefa, sendo obrigado a fazer ela pro robô. E do nada você escuta um barulho, tipo uma luz bem forte, tipo, aparece. Você olha pela janela e vê naves espaciais chegando. E, tipo, com essa tecnologia deles, eles já começam a desativar os robôs e você vê que o seu robô simplesmente ele tava se movendo e caiu ali no chão do nada, ou simplesmente ficou paralisado. E aí os ETs estão entrando na sua casa. E aí você fica naquela esperança, né? Tipo, ai, graças a Deus fui salvo e tal. Ou não, você vai ficar naquele cagaço, porque, né, afinal é uma raça que você nunca viu na sua vida. A não ser que você já tenha sido abduzido e, né, contatado por eles antes, mas creio que, né, nem todo mundo vai ter esse privilégio. E aí, quando você vai ali, fica esperando, né, que ele fale que veio te salvar, ele simplesmente fala que agora você vai servir a ele e que o planeta Terra é deles agora. Imagina como você ia reagir nesse caso. Eu ia falar: ah, pronto, não morri, né, pra inteligência artificial, e agora eu vou ter que ficar trabalhando pros ETs. É muita humilhação, né? Já não bastava trabalhar pro governo aqui do Brasil, ainda tem que ficar trabalhando agora pra essa porra desses ETs aí. Será que eles vão pagar salário? Se, dependendo, né, se eles falarem assim: ó, a gente vai pagar bem. Aí, meu filho, eu falo: pode vir, meu filho, eu trabalho. O quê? Eu tava trabalhando por um salário aqui, né? Salário mínimo aqui que na fase atual tá aí, sei lá, 1.100. Se eles falam, tipo, ah, não, dinheiro não é o problema, mas vocês vão ter que nos servir. Eu falo: sirvo, meu filho, o que que você quer que eu faça? Quer que eu passe uma vassoura na sua nave? Vou lá, tem produto de limpeza? Quer que eu vá? Vou no mercado. Falar só, eu não vou prometer que eu vou limpar muito bem, né? Porque eu não tô vendo. Mas tô ali, meu filho, é pra passar pano pra vocês, eu passo pano pra vocês. Nunca critiquei. Sempre fui ali, ó, meu filho. Inclusive, vou pegar, já mandar fazer uma blusa hoje do I Believe in Aliens. Porque, pra quem não sabe, né? Tipo, eu acredito em ETs, tá? Em alienígenas. E eu trabalharia muito bem, lógico. É isso que você quer só? Que eu trabalhe pra você. Trabalho. Tipo assim, mas a gente pode entrar num acordo de você não explorar ali meu corpinho. Né, tipo, ou se você for explorar que não seja algo doloroso e que não prejudique minha saúde, né? Inclusive, se você puder, tipo assim, ah, eu ofereço meus trabalhos para você, mas aí você me cura até do meu problema. Aí seria legal, tipo, ó, eu não enxergo, tem como para eu trabalhar para você, você, sei lá, né? Talvez tecnologia deles de cura já seja bem avançada. E aí ele fala, não, beleza, tipo, né? Lógico, ele vai falar super em português comigo, sim. Mas acredito que eles já tenham, né, uma linha, eles já estão observando a gente há tanto tempo que já deve ter feito o cursinho de português. Ah, não é possível. Né? Por favor, se não tiver, gente, aí tá aí a ideia, tá? Vocês estiverem ouvindo aí, ô alienígena. Faz aí já o cursinho de português para facilitar a comunicação aqui. Porque senão fica difícil, né? Se for inglês, eu até ainda tô ali, ó. Tô safo. Consigo me comunicar. Espanhol? Mas eu vou te entender mais ou menos. Mas falar contigo, talvez, né? Não consiga, não. Mas tá aí já a ideia, tá? Bota aí um cursinho de português. Será que essas pessoas que eles falam que estão sendo. Que eles falam, não, que as pessoas que falam que foram abduzidas, elas foram abduzidas para passar a língua para eles? A língua que eu falo, o idioma, tá? Não imagina passar a língua para eles. Ei, toma aqui minha língua, não. Ou não sei, né? Não conheço todos os casos, vai que. Mas será? Pode ser, né? Tipo, é. Não seria tão estranho. Tipo, talvez eles contratem professor. Já tem algum caso de abdução de professor? Porque se tiver, imagina, o professor foi abduzido o quê? Para passar o conhecimento para lá. Se bem que eles são tão desenvolvidos, né? Que eu acho que não deve ser tão difícil para eles. Eles simplesmente vão ter lá um dispositivo que vai, a gente fala e traduz automaticamente para ele. A gente tem aqui o nosso Google Tradutor, que não funciona lá muito bem, mas funciona. Dá para se comunicar. O dele já deve estar, tipo, de boas. É. Então, acho que a comunicação assim não vai ser muito problema. Tá, mas aí eu ia pedir para ele, falar assim, ó, pô, seu ETzinho aí, ó, marciano. Se o senhor for de Marte, né? Porque é verdade, né? Porque todo mundo fala assim, ah, porque os marcianos, é. E se ele não for de Marte? For de Vênus, seu venusiano. Ainda tem isso, né? Mercuriano. Né? Porque em Mercúrio eu acho que ia ficar meio complicado, né, dele vir de Mercúrio, porque lá o negócio, a chapa é quente. Mas enfim. Já tô eu aqui, ó, tipo, já viajando em outro assunto, mas enfim. Voltando ali pra parte onde eles estão, né, vindo aqui falando para nós que deu ruim pra gente, que agora o bicho tá pegando, quer dizer, os aliens estão pegando e a gente, né, agora ali vai trabalhar para eles. Então, pagando bem, que mal tem. Mas me ajuda a te ajudar, tá? Me dá aí a visão de novo, que aí fica tudo numa boa. A visão e cura aí a minha diabética. Aí eu fico sussa, suave, não peço nem mais. E a pressão alta, porque aqui é o combo, tá, querido? Eu sou praticamente já. Eu tenho 28 anos, mas a saúde aqui já é, né, de uma pessoa bem debilitada. Porque tem idosos, inclusive, que têm a saúde aí bem melhor do que a minha. Mas, enfim. Então, não sei, tipo, eu acho que eu tentaria ali oferecer os meus serviços, falar para tentar me manter vivo, né? Você, a minha única habilidade, eu falo, pô, eu posso fazer, sei lá, uns desenhos seus aí. Imagina fazer a versão do Titanic, versão alienígena. Falar, pô, deita aí, cara, no sofá da tua nave, mas não se mexe não, tá? Que eu vou fazer uma pintura tua. E aí eu ia ter que, né, me virar nos 30 para fazer os desenhos. Tipo, não tá muito legal, não. Não sabia desenhar muito, não, mas nem saí do, né, levando em consideração que ele já me deu a visão, porque senão ia dar ruim. Eu falar, pô, vou fazer um desenho teu aí. Aí o cara vai, eu falo, então desenha. Aí eu vou, falo, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, meu filho. Deu ruim porque, né, como? Mas enfim, eu falo, não, pô, que eu posso tentar, não, mas não dá. Ia dar ruim, porque como eu não tô vendo, e aí eu vou, faço um desenho, fica esquisito, ele vai e acha ofensivo e me mata. Não. Então, não, é essa ideia, e se eu não tiver a visão, melhor não arriscar, não. Mas eu ia falar pra ele, pô, cara, dou uma geral na tua nave. Sei lá, pô, tento te contar umas piadas, não sou muito bom, não, mas eu tenho ali, sei lá, a gente procura na internet aqui. Tem um cara que contava umas piadas aí de tiozão, tipo, uns close bem errado, tipo, meio Ari Toledo, não sei se o senhor conhece. Mas, né, tipo, não sei, vai que o humor de vocês é meio assim, né? Tipo, de outro mundo. Aí, ó, tá vendo? Do meu tipo de pintão. Não gostou? Tá bom, então eu paro. Beleza. Não sei, faço uma dancinha. TikTok, você já conhece TikTok? Não. Eu faço umas danças. Não sou muito bom, não, mas quem garante, né? Ou se você quiser, eu posso trabalhar selecionando vídeos. Selecionando de dança. E me dá a visão. Que aí eu seleciono as danças legal pro senhor. Vai que o senhor quer conquistar lá, sei lá, a Marcianinha. Vou considerar Marciano, tá? Que é o mais próximo, assim, que a gente tá aqui sempre falando. Então, vamos supor que o senhor é Marciano. E aí o senhor quer, sei lá, seduzir numa balada lá de outro mundo. E aí o senhor não tem um espaço legal que é conquistar, falar assim, ó. Tá rolando, tipo, todo mundo já tá meio batido espaço lá no nosso planeta. E eu preciso de passos novos aí. Eu já tenho aqui todo um conteúdo de passos idiota, não. De passos maravilhosos pra você fazer. Né? Não precisa nem combinar com a música, tá? Porque aqui o povo faz um espaço que não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver com o ritmo, mas o povo tá ali e viraliza. Tá? Então o senhor vai lá, tipo, faz aí com qualquer música que o senhor goste. Inclusive tem as músicas muito boas aqui. Se o senhor quiser também, eu posso recomendar as músicas legal. Tá? Então a gente pode combinar um pacotão aí. E aí, sei lá, eu ia tentar levar ele ali na conversa, né? Porque é o que eu sei fazer, assim, mais ou menos, né? Ou não. Porque, sei lá, né? Tipo, sei o papo deles, vai que, né? Aquilo que eu já falei, é um. Não conheço os gostos deles. Então é complicado, né? Mas talvez tá entediado, senhor, tá passado. Quer conversar, moço? O senhor quer fazer terapia? Já ouviu falar em terapia? Então, desabafa, conta pra mim. Foi trabalhoso construir aquelas pirâmides lá? A gente joga um verde, né? Porque vai que esse é o momento de descobrir sobre o rolê das pirâmides. Porque nesse, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Ainda mais sendo brasileiro, brasileiro ia ser complicado, porque o brasileiro ia querer passar a perna no alienígena. Ia querer. E assim, eu acho que, cara, pensa. Se o brasileiro abre a janela e ele vê que tem naves chegando, acabou. Ele ia dar um jeito no dia seguinte. Imagina, tem nave chegando e eles anunciam que eles vão fazer um pronunciamento ali tal dia. Ia ter a galera já, tá? Que ia começar a vender navezinhas, miniatura. Iam vender chapéu de aeronaves, disco voadores, tá? Ia ter lá o fandom dos alienígenas, tá? Então, ia ter uma loucura, ia ter aqueles vendedores ambulantes, olha aí, olha a navezinha, 3 por 50, 3 por 50, se levar 6, sai por 100, promoção aqui na mão do camelô, hein? Imagina, que delícia, ia ter óculosinho, com o formato do zóio do marciano, se for daqueles marcianos que a gente conhece, né? São os famosos Greys. Então, o brasileiro ia monetizar esse evento. Ele ia tentar fazer um dinheirinho ali em cima daquilo. Ele ia falar, ah, já que já estamos na merda, né? Vamos tentar aqui lucrar. Que, na verdade, a vida do brasileiro é isso, né, gente? A gente já acorda pensando, já estamos na merda, né? Vamos tentar aqui ganhar um dinheirinho, pelo menos. E assim a gente vai levando a vida. Então, eu acho que se acontecer algo desse tipo, eu acho que o único povo que vai sobreviver, que vai se dar bem assim, vai ser o brasileiro. Porque o brasileiro ele vai dar um jeito de fazer amizade com o ET. Porque o brasileiro é um povo receptivo, né? Tu sabe? Ele não pode ver um estrangeiro que ele já, ó, abre as portas de casa, vem, querido, vem sim. Quer um bolinho? Quer um café? Uma torradinha? Requeijão, conhece? Pera aí. Senta aí, querido, senta aí. Quer tirar o sapato? Não quer tirar o sapato? Ah, o senhor não usa sapato. Tem problema não. Entra descalço. Tá? Acabei de passar a vassoura aqui. Não tem problema. Vamos lá. Vou fazer um pão de queijo. Gostoso, saudável. Vou trazer pro senhor. Então, ele ia receber o alienígena tão bem que eu acho que o alienígena ia, né, acabar fazendo amizade. Ah, mas aí tem o problema, né? Porque, tem dois lados. Porque ia ter ali a galera que ia receber o alienígena bem, ia ter a galera que ia querer passar a perna no alienígena, é. Aí ia, talvez desse ruim. Porque com certeza ia sair no noticiário. Alienígenas têm disco voador roubado por brasileiros no Rio de Janeiro. Até o momento não foi encontrado suspeito. E provavelmente esse brasileiro que roubou a nave já levou a família dele para outro planeta. Ou talvez, tipo assim, ele já deve ter como entrado na nave, saído. Só que aí ele, tipo assim, ah, não posso sair, né, daqui da nave, porque eu não sei como é que são as condições lá fora. Mas aqui dentro da nave, ó, tô respirando legal. Tô respirando. E aí ele ia dar uma mexida nas gavetas lá da nave para tentar procurar alguma coisa para ele comer, né? Porque ainda tem isso, o alienígena deve ter que comer, né, gente? Se bem que geralmente quando tem, né, nos filmes assim, o alienígena é aquela coisa magra, alta. Será que eles comem bem? É complicado. Porque o brasileiro tá acostumado com aquela coisa, né, de hoje em dia eu não vou dizer que tem aquela fartura, tal, em casa de comida, porque, né, as coisas estão bem caras aí. Mas o brasileiro tá acostumado de um jeitinho ou outro comer bem, né? Tipo, da forma comer bem assim, comer, né? Pra ficar vivo, até ganhar um esquilinho e tal. Agora lá fora ia ser complicado. Até ele, né, descobrir uma forma de comer pra ficar bem, saudável, ia ser mais complicado. Mas ele ia tentar roubar a nave do alienígena e ainda ia botar na internet pra vender. Não, pera, ele não ia botar na internet porque os alienígenas vieram e desativaram, né? Tipo, as formas de inteligência artificial. Então, não ia ter internet. Mas ele ia dar um jeito de tentar vender a nave do alienígena. Com certeza, ele ia chegar ali num ferro velho e falar: aí, mano, aqui, ó. Fresquinho, brother, pra tu. Quanto tu me dá aqui nessa lataria aqui? Ele ia vender. E depois, problema do alienígena para recuperar aquilo ali. Ele que se vê. Mas ia ser uma situação meio complicada. Mas assim, a forma que eu tentaria me manter vivo era isso, sei lá, oferecendo um biscoito, dando uma coisa ali, já dizia Jojo Todinho, sabe, a mulher, né, que às vezes ela dá uma ajuda, dá um biscoito. Mas era essa forma que eu teria, né, de oferecer. Falar assim: pô, cara, tu tá cansado? Isso aqui é o quê? Tu veio dar uma paradinha aqui no meu planeta, quer descansar? Deita aí, ó, jovem. Se estica aí no sofá. Se joga aí. Só não tem as internet, né, cara? Não tem como. É. A questão do TikTok, tu ia ter que devolver aí a minha tecnologia. Porque, né? Senão não tem como tu curtir um TikTok. É uma parada legal. Tu pega pra falar assim: ah, primeiro tu vai ter uma resistência. Fala: que bagulho idiota. Pra que que eu vou ficar vendo isso? Aí daqui a pouco tu vai falar assim: é, esse vídeo aqui até que é engraçadinho. Aí daqui a pouco tu já vai estar super rindo, vai compartilhar com teus amigos. Quando você vê, você já tá horas ali. E aí daqui a pouco você vai se pegar gravando o TikTok. Acontece, tá? Acontece. Acontece. Mas enfim. Tipo, tem coisa aqui, ó. A Netflix. Você já tá cansado de ver os programas seu lá? Devolve a tecnologia da gente que tu vai ter entretenimento aqui. Tem uns vídeos engraçados no YouTube sobre a vida do brasileiro, o conteúdo do Brasil, cara, tu vai se divertir. Que aqui o negócio realmente não é daqui, não. É de outro mundo real. Vocês vão ficar chocados. Então, né? Fica à vontade aí. Só não faz nada de mal comigo, não. Pelo amor de Deus. Então, né? Eu fico pensando que seria uma forma que eu tentaria, né? Ficar vivo ali, sendo, né, um bom hospedeiro pro. Hospedeiro? Anfitrião, que hospedeiro, eu, hein? Não sei, faz sentido. Um bom anfitrião pro alienígena. Fala: fica à vontade, cara. Aqui nós é pobre, mas é limpinho. Tá? Fica aí de boa. E você, como é que você ia fazer pra, né, se virar aí com os alienígenas? E agora, por último, mas não menos importante, tem o apocalipse zumbi, né? Imagina que você acorda ali, né, no seu dia normal. Bota ali seu cafezinho para fazer, Só que aí você já tá, tipo, notando, né, que o dia tá meio assim, esquisito, né? Você ouve um grito no meio da rua, mas aí você acha que, ah, deve ser meus vizinhos, que eles se comunicam assim, né? Pelo menos aqui onde eu moro é desse jeito. Tipo, o vizinho quer conversar com o outro, ele não precisa nem bater no portão da casa do vizinho, não. Ele grita da casa dele pra falar com o vizinho que mora do outro lado da rua. E assim segue a comunicação. Aí você pensa, ah, normal, seu cafezinho tá ali passando. E aí você fala assim: ah, vou ali comprar um pão. Só que quando você bota a tua roupinha confortável, calça seu chinelinho, pega a sua chave, abre ali a sua porta, você dá de cara com um zumbi, né? Primeiro você vai achar o quê? Porra, já é uma testemunha de Jeová aqui na minha porta. Mas não, calma, não é. Era um zumbi. Fica tranquilo. Quer dizer, opa. E aí você já fala assim, quer dizer, não vou comprar pão não. E aí você fecha a porra da porta e fala, mas que merda é essa que tá acontecendo? E aí você liga a sua TV e nos noticiários só tá dando isso, que o mundo tá sendo atacado por zumbis. E aí automaticamente, né, eu já ia pensar assim, puta que pariu, hein, universo. Eu fiquei pedindo aqui, eu falava assim, ó, não tem ninguém comendo, vamos dar uma ajuda aqui, né? Aí você vai e manda o quê? Um zumbi vai me comer? Porra, tu tá de sacanagem. Aí é foda, né? Aí é foda. Porra. Mas, enfim. Você já entra em desespero. Acho que nem o café você vai lembrar de beber. Eu ia ficar. Não, eu ia ficar revoltadíssimo. Ia falar, não, querido, peraí. Hoje ninguém vai estragar meu dia, já dizia aquele cantor lá que eu não lembro o nome porque, né, não importa. Você vai, eu ia tomar o meu café. Eu ia trancar a porta e falar, bom, ele já estava ali na porta há um tempo, esperou acordar. Provavelmente é um educado, né? Não abre a porta da casa dos outros, mas eu ia trancar minha portinha e ia pegar o meu bom café e ia tomar, porque, gente, o café não pode ser desperdiçado, né? Passou o café, tem que tomar. Ele tá fresquinho, irmão. Acabei de passar. Falta de respeito é essa? Vim bater na porta da casa dos outros antes da pessoa tomar café? Eu, hein? Me respeita. Então, eu ia tomar o meu café. Já ali, tipo, sabe aquele meme que tem. Acho que é um gato sentado. Aí tem ali, tipo, a xicrinha do café e ele tá com o olhar vago, sem assim, pensando na vida. Tipo, que merda que eu vou fazer agora? Então, seria eu tomando meu café e pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Enfim, mas eu tomaria o meu café. Isso aí eu tenho certeza. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse, eu ia tomar o meu café. Logo depois de tomar o meu café, aqui, pelo menos, tipo assim, no Brasil, eu fico pensando, né? Porque a gente vê muito esses filmes dos Estados Unidos e tal, aonde as casas lá não são preparadas para um apocalipse zumbi. Porque lá as casas são meio que de madeira, né? E tal. E aí, não sei por quê, mas no Apocalipse Zumbi geralmente sempre tem as coisas pegando fogo. Que, não sei, o zumbi eu acho que ele já vem ali cada um com uma caixa de fósforo, zumbi incendiário, uma filha da mãe. Mas aqui, pelo menos no Brasil, as casas, né? Não, pelo menos onde eu moro, não costumam ser feitas de madeira, são de concreto. Então o zumbi já ia ter um probleminha ali. É de concreto, as portas geralmente são de alumínio, ou então, né, de ferro mesmo, aquelas portas mais antigas. Então o zumbi já ia ter uma certa dificuldade ali pra, né, dar uma entrada assim na tua casa. Então eu acho que o problema maior seria você administrar ali a comida, né? Tipo, primeiro dia eu acho que você ia ficar até de boa, tu ia falar assim, ah, tá tudo trancado. Vou botar uma música aqui enquanto eu vou fazer, sei lá, uma macarronada. Eu acho que eu ia até, assim, né, tentar fazer com o que eu tivesse em casa, procurar receitas que eu nunca fiz na minha vida. Imagina, tô ali, eu falo assim, ah, vou tentar fazer aquele tal do ovo pochê, sei lá como é que é o nome dessa merda. Que você cozinha o ovo ali, tem toda uma frescurada para você fazer o ovo. Né, para você comer ele e no final acho que a gema daquela merda já tá mole. O pobre a gente ficou, já tem isso aqui, nosso ovo pochê, né? Que a gente dá aquela fritadinha ali, safada, marota, dá aquela gema mole, a gente taca ali um salzinho nela, que a gente dá aquela furadinha nela pra ela dar aquela estourada. Eu tenho pavor, na verdade, disso. Tá? Mas já confesso que eu já comi. Hoje em dia que eu peguei, tipo, sei lá, um certo pavorzinho. Mas a gente dava aquela furadinha assim na gema, ela dava aquela vazada, tu jogava ali um salzinho ali, vinha com aquele pãozinho maroto. Só que aí, no caso, já seria um problema se você não tiver pão estocado já da noite passada. Mas geralmente o brasileiro sempre tem, né? Sempre fica aquele pãozinho dormido, que aí você bota naquela sanduicheira, dá aquela torradinha, você come. Mas nesse caso, você ia pegar ele mesmo assim, dormidinho, e ia dar aquela passadinha ali na geminha do ovo e ia comer. Esse é o nosso ovo pochê do pobre. Não tem essa de, ah, tem que cozinhar não sei quantos graus aí por tanto tempo. Não, e nada disso. A culinária do pobre é muito mais divertida, muito menos estresse. Então, eu ia tentar fazer tipo umas receitas assim inovadoras que eu nunca fiz, né? E aí eu fico pensando, será que o zumbi, né, ele ia sentir o cheiro da comida e ele ia sentir mais atraído? Porque ele geralmente, né, quer ali comer a tua carne. E a carne da gente, acho que ela não é temperada, né? Não vai um sazon. Não vai um negocinho assim pra dar aquele gostinho. Porque a gente pega uma carne de boi, sim, quem não for vegano ou vegetariano, e só, tipo, pega ela ali, cruzinha, tipo, e frita, sem temperar. Não tem muita graça, né? Tipo, tem que ter um tempero. Tem que ter. Aí você joga ali um sazon, uma pimentinha do reino, um alho, porque tem que ter o alho, porque o alho é o que dá ali a alma, né? É a essência da carne, ele tem que ter o alho. Você bota aquele alhozinho, dá aquela fritadinha na manteiga e fica como, ó, show de bola, meu irmão. Tu vai comer ali bem a beça. Mas aí eu fico pensando, se isso atrair o zumbi é uma coisa complicada, né? Mas eles que lutam, você tá trancado na sua casa de concreto, aqui. Por isso que eu tô falando, o brasileiro, gente, tem vantagem. A gente que tá aqui, ó, e não tá vendo isso. Porque a gente já tá sobrevivendo às coisas de hoje em dia, a gente ia sobreviver ao apocalipse zumbi. Pelo menos durante mais tempo do que o povo lá de fora, né, de outros países. Então, ia fazer aquela culinária, eu ia, sei lá, tentar aprender a dançar. Porque se na ia ser uma outra quarentena. Ah, é. A gente já passou, né, por isso, meio que um preparo pro apocalipse zumbi. A gente ia ficar de quarentena de novo. Porque a gente já tá aqui, ó. Querendo. Só que essa ia ser mais hardcore, né? Quero ver quem não ia querer fazer cumprir a quarentena. Eu ia falar, ia ligar pros meu amigo gado lá. Ia falar assim, vai lá, filha da puta. Abre a sua porta. Vai passear. Quer pescar? Vai pescar. Vai. Vai pra social. Isso. Vai pegar a sua baladinha agora. Vai lá. Vai, querido. Vai. Na primeira bobeada que você dá, meu filho, você já vai sentir uma mordida no meio do teu rabo, viado. Então, imagina, né? Que situação. Eu ia achar divertido, ia ligar, abrir minhas redes sociais, ia falar, gente, tá liberado. Pode sair quem não quer cumprir a quarentena, tá achando que era uma coisa boba, vai lá, dá um passeiozinho, vai pegar um sol, fazer uma yoga no jardim, vai. Inclusive, tá com saudade de abraço? Aí, ó. Nem demorar muito ali fora. Abre a sua porta e espera. Você vai ser abraçado, beijado, mordido. Tudo que você queria. Chupado, talvez. Sei. Né? Porque vai que, sei lá, a gente tem um caldinho ali, o zumbi que vai dar uma chupadinha. Então, é uma oportunidade. Eu acho que ia ser uma beleza. Então, os primeiros dias eu acho que a gente ia tirar de boa. A gente só ia ficar meio. Ia ser meio complicado quando acabasse a comida e quando a internet caísse, né? Porque uma hora eu acho que ia dar ruim. Porque esses filhos da puta, eles gostam de destruir tudo. Eles onde vai passando é destruição. Dedo no cu e gritaria. Então é complicado. Mas acho que a princípio eu ficaria ali de boa. Não ia falar que eu ia ler um livro, né? Tipo, porque ler mesmo o livro ali, tipo, físico, eu não ia ler. Mas ia dar uma pesquisada, tipo, uns livros, botar a leitura em dia. Ia continuar ali. Eu já não tô saindo de casa mesmo. Só quando eu tenho, tipo, que ir ao médico, alguma coisa assim. Então, pra mim, ia tá ali, ó. De buenas. Maravilhoso. Inclusive, né? Vamos começar logo. Pode vir o zumbi. Não, mentira, pode não, tá? Brincadeira. Vem não. Mas aí eu fico pensando, como é que seria uma forma de tentar combater? Porque é muito complicado, né? Essa questão aí do combater os zumbis. Porque, como eu falei, eles destroem a porra toda. Tem um laboratório, tu vai lá, chega lá, os cientistas estão tudo morto. E aí ainda tem aquele fato, se for igual o The Walking Dead lá, né? Que pra mim aquela série perdeu totalmente sentido, não tem motivo nenhum para assistir aquilo mais. Eu gostava muito, inclusive, mas depois perdeu o sentido. Quem não assistiu ainda, né? Não sei em que mundo você vive, porque fez muito sucesso. Pelo menos um episódio você já deve ter visto daquela merda. Mas no começo é legal, mas depois perde a graça. E aí eu não vou dizer por quê, porque eu não vou dar spoiler. Mas aí, tipo, chega um certo momento que eles descobrem que não tem mais motivo para eles ficarem, né? Ali, porque tá todo geral infectado. Você não precisa nem ser mordido pelo zumbi pra virar um zumbi. Se você morrer, tipo, pode ser de uma gripe, sei lá, você tava andando, deu uma topada muito forte com a pontinha do seu dedinho e veio a falecer. Você vai virar um deles, vai virar um zumbi. Então, qual o sentido disso? Pra quê? Já dizia Márcia Sensitiva. Pra quê? Deixa de ser louca! Então, né? Complicado. Mas, assim, a gente fica naquela, né? Vamos ter esperança. Só que aí eu fico pensando, a única esperança que eu tenho é de, sei lá, pra, né, não virar um zumbi, é vir, sei lá, cair de repente, né? Já tá acontecendo todas essas catástrofes aí, mencionadas no episódio. E vem um meteoro, daqueles que dizimou lá os dinossauros. E aí, acaba com tudo. Mata zumbi, mata gente, mata animal, mata a porra toda. Mas aí, creio eu que... E se isso acontece, olha, pode ter certeza que o sal no rabo ia estar lá. Ele ainda ia sobreviver, porque vaso ruim não quebra. Não quebra. Não vira zumbi, não acontece nada. Ia estar lá. Ele ainda ia sair, abrir a janela dele e falar: "Haha, cadê o povo? Tá ok." E acabou. Ele ia continuar vivendo ali. E ia ter, com certeza, ia ter ali alguns seguidores dele para continuar populando, né? O mundo com a cambada de imbecil. Mas enfim. É aquilo, né, gente? Não quero, né, criticar ninguém. Quem sou eu para criticar? Mas já critiquei mesmo. O problema é bando de burro mesmo. Quem ainda não viu isso, né? Sacanagem. Eu, hein? Mas enfim. Inclusive, seria esse o apocalipse, pelo menos no Brasil? Eu acho, né? Que a gente já tá vivendo um apocalipse aqui já. E eu não tava meio percebendo. Mas enfim. Então, eu acho que ia ser assim, eu ia ficar dentro da minha casinha, quietinho aqui, curtindo meu entretenimento, até a hora que acabasse comida, acabasse tudo, e aí, né, a pessoa ia morrer ali de fome. Mas não ia ser mordido, eu, hein? Não tem nem quem eu quero não tá me mordendo, vai me morder zumbi? Ah, pelo amor de Deus, você respeita a minha história, ô palhaço. Bom, e agora, gente? A gente vai para aquele momento onde eu vou responder a pergunta de algum ouvinte, tá? Então, lembrando, se você quiser mandar alguma pergunta, é só me chamar lá no WhatsApp. Me chamar não, a produção, tá? Chama na produção. E aí, o WhatsApp para você entrar em contato com a produção é 21 964 64 84 56. E lá você pode mandar uma mensagem perguntando alguma coisa, né, que você sempre teve curiosidade de perguntar a uma pessoa deficiente visual e nunca teve coragem ou intimidade suficiente para chegar até ele fazer essa pergunta. Ok? Então pode vir sem medo, pode perguntar aí que eu vou responder, né, sobre a minha experiência, lógico, tá? Lembrando como eu faria tal coisa, enfim. Beleza? Então, dito isso, vamos lá ouvir a pergunta do ouvinte de hoje.
Oi, surtado. Oi, Thiago. Galera, meu nome é Paloma. Eu sou amiga do Thiago, né? Estou aqui por livre e espontânea pressão, porque ele não me deu opção de não participar. Brincadeira. Mas de fato ele não me deu opção. E lá vai a pergunta. Como você tá cego há pouco tempo, a pergunta é: como você tem lidado, como você, na verdade, tem escolhido suas roupas, né? Já que você tem essa noção que antes, né, você enxergava, sabia as cores, combinava, enfim. Como tem sido aí se adaptar nessa combinação? E pra gente não perder a zoeira, né? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Amigo, como você faz para saber que você se limpou direitinho depois do número 2? Me responde aí. Amizade continua, tá? Te amo. Beijo.
Oi, coisa linda. Então, deixa eu te falar. Bom, no dia a dia, como eu não tenho saído muito, né? Eu tenho ficado muito em casa, eu não me preocupo muito, não. Eu saio pegando a primeira peça que eu encosto, tipo, ali, né? Um short, uma cueca, uma blusa. E aí eu não me preocupo muito em estar combinando, não, que eu vou ficar dentro de casa, não tô nem aí. Mas, lógico, dá pra eu saber, né? Qual é mais ou menos a peça que eu tô pegando, tipo. Cueca nem tanto, mas bermuda e blusa, tipo, dependendo do tecido e tal, eu consigo reconhecer. Agora, quando é, por exemplo, eu tenho que sair para algum lugar assim, tipo, né, ir no médico, alguma coisa desse tipo, aí eu, na dúvida, eu peço ajuda, tipo, né, eu pergunto: ah, que blusa é essa que eu tô pegando? Aí a pessoa fala pra mim, tipo: ah, essa daqui é a blusa do Mickey. Ou, tipo, enfim, né? Descreve a blusa pra mim, pra eu saber mais ou menos. E aí, né, ainda pergunta: ah, ficou legal? Tal, a pessoa fala: ah, ficou. E aí é aquilo, né? Segurar na mão de Deus e confiar. Se a pessoa estiver me trollando, falando que uma blusa é outra, aí, né? Não vou saber. Mas acredito que ninguém faça isso, não, porque é aqui da minha família, né? Então a pessoa é tranquila. Mas já aconteceu de, tipo, eu colocar a blusa e tá do lado do avesso e eu passar o dia inteiro com a blusa do lado do avesso, dentro de casa, né? Antes, mas eu acho que era mais porque o pessoal ficava naquela, né? Sem jeito de me falar: olha, a blusa tá do lado do avesso e tal. Mas hoje em dia eles já me avisam já. Que até porque eu pedi, né? Falei: ah, se eu um dia colocar a blusa e tiver do lado do avesso, me avisa, tá? Aí eles me falam de boa. Agora, a segunda pergunta: como eu faço para saber se, né, eu me limpei direitinho depois do número 2? Então, amiga, vou te falar. Depois que eu passo o papel na bunda, eu passo o dedo ali, né? E se tiver aquela coisa pastosa ainda no papel. Não, mentira, ai, que nojo, que horror. Credo. Mas, assim, é aquilo, eu vou passando, né? Imagina vocês passam ali uma quantidade, né, que você calcula. Que já vai estar tá limpo. No caso de vocês olham. No meu caso, eu passo praticamente o dobro, né? Tipo, então, pra me prevenir de: ah, ainda tô sujo, eu passo ali bastante. E quando eu sinto, tipo, né, que já passei ali o suficiente, aí vou na fé. Mas geralmente, o que que eu faço? Eu faço o número 2 antes de tomar banho. Então, né, tipo, eu dou aquela caprichada ali na hora de passar o papel. E como eu vou tomar banho depois, né, aí já dá uma garantida de que vai ficar limpinho. Porque, né, lá no banho eu dou aquela outra caprichada pra dar a polida lá no lugar. Então, é assim, né, amiga, que eu sei que eu fiquei limpo. Mas é aquilo, né, se for, tipo assim, ah, deu aquela vontade antes de tomar, bem antes da hora de eu tomar banho. Aí é só caprichar no papel. Desculpa a natureza, mas eu preciso. Tipo, mesmo que, tipo, ah, tá desperdiçando papel. Mas no meu caso não é desperdício, não. É precaução mesmo. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado por ter contribuído, mesmo por livre e espontânea pressão. Porque eu obrigo mesmo, eu, hein? É meu amigo, tem que contribuir aqui com o programa. Mas valeu, amiga, pela pergunta, pelas perguntas. Um grande beijo e também te amo. Te amo muito, 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 muito. E, bom, pessoal, depois disso, né, dessa informação aí, que creio que não seja só ela que perguntou, ela perguntou então de brincadeira, mas antes até eu mesmo, antes de ficar cego, eu ficava nessa dúvida, né, eu me perguntava, entre outras mil coisas que passavam pela minha cabeça. Mas eu vou ficando por aqui. E antes de me despedir, né, eu queria deixar aquela música daquela grande cantora sábia que diz: o mundo acaba hoje, eu estarei chorando. O mundo acaba hoje, eu estarei chorando. Porque essa é a minha realidade. Se o mundo acabar, eu vou estar chorando. Porque, né? É isso que tem. Então, galera, muito obrigado por ter ouvido mais um episódio. E fiquem com Deus. Grande beijo e fui!
Onde é que eu tô?